Pois não sei, mas que é verdade, é verdade. Eu, se te disser que eu perco anos de juventude cada vez que entro, ponho um pé dentro de um avião, é verdade. Se eu te disser que não consigo abstrair-me um minuto que seja, que estou dentro de um monstro e que aquele monstro a qualquer instante pode cair, não consigo, é verdade, não consigo abstrair-me. Mas, por outro lado, o meu consciente, o meu subconsciente, a minha racionalidade, a minha emotividade também me diz: olha, Fátima, se tu não fores, não deixas de conhecer Santa Maria da Feira, quer dizer, não sais de Santa Maria da Feira ou do país Portugal que tu conheces. E portanto é um antagonismo patético até. Mas não é pelo medo que eu tenho de andar de avião que eu deixo de ir, não. Eu vou sempre, mas é um bocado como aos tolos. Eu vou naquela base da loucura, sabendo que isto pode correr mal. Pá, mas depois de lá estar dentro não posso fazer nada, portanto, e tenho...
Já tiveste alguma história de caricata
em que
levantasses imensas, voo e quisesses ir para trás, por exemplo?
Isso, não, eu tenho muitas histórias sempre que viajo, e é por isso que depois também isso acentua muito o meu receio de andar de avião, porque invariavelmente, cada vez que eu meto os meus pés dentro de um avião, acontecem coisas estranhíssimas do género. Um dia levanto-me para ir à casa de banho, há um asiático que está em trânsito há já mais de 24 horas e no exato momento em que eu passo no corredor, vou de frente, ele vem de frente para mim, cai-me nos braços e gera-se o pânico porque o senhor desmaiou e ninguém sabia o que ele tinha. Desde aterragens de emergência porque os aviões não eram detectados nos radares, desde tempestades de areia no Egito que te obrigam a aterrar a 700 km de distância, desde uma miúda numa viagem para Londres que passou a viagem toda virada para trás para o meu banco a observar-me sem falar comigo, e eu sem perceber porque que a miúda de 7 anos estava tão compenetrada a olhar para mim, e de repente ela só me diz: tu estás com medo, não estás? E eu: como é que é possível? Uma criança de 7 anos que vai há meia hora a observar-me sem me dizer nada, de repente a única coisa que me diz é: tu estás com medo, não estás? E eu: estou, mas não fiques tu com medo, eu é que sou muito medrosa. E depois, curioso, porque essa miúda acabei por descobrir que ela e os pais ficaram no mesmo hotel que eu, encontrei-a depois no dia a seguir nas ruas a passear, ela cismou que queria ir passear comigo. Bom, acontecem-me coisas assim que me fazem questionar, mas porquê que elas acontecem quando eu estou a viajar? Porquê que resposta... não acontecem quando os outros viajam?
Há uma resposta para isso, Fátima, é para tu perderes a fobia, não é?
Não, eu acho que a resposta será mais porque estas coisas acontecem em todos os voos e, portanto, não são exclusivas das minhas viagens, acontecem em todos os voos.
Aliás, uma frase tua diz que viajar é uma aspirina para as neuroses do dia-a-dia, não é?
É verdade. É a frase slogan que eu adoto para definir a minha paixão e a minha necessidade pelas viagens. Efetivamente, quando eu viajo, eu liberto-me de tudo. Eu posso andar infernizada com os meus problemas, com os meus stresses, com o meu dia-a-dia, mas viajar é aquele momento em que a minha cabeça liberta-se, eu vou ver coisas novas, vou conhecer pessoas novas, vou ver sítios diferentes, vou conhecer culturas diferentes, vou ouvir músicas diferentes, vou comer comidas diferentes, vou beber bebidas diferentes, e portanto tudo aquilo que é novidade acaba por abstrair-te do teu dia-a-dia e da normalidade ou da anormalidade do teu dia-a-dia. Uhum. E em função disso é um efeito libertador tão grande e é um efeito de êxtase tão grande e de preenchimento tão grande que eu, se pudesse, eu viajava permanentemente. Eu adorava ter uma profissão que me permitisse viajar todos os dias, sei lá, ser guia turística, não sei, eu adorava, ou ser diplomata, trabalhar num organismo internacional qualquer que me permitisse andar sempre de um lado para o outro, porque eu tenho mesmo necessidade de absorver, de puxar para mim as coisas que não estão ao meu alcance todos os dias, porque eu desde muito miúda, que sou muito curiosa, eu tenho muita sede de aprender, tenho muita sede de ver, tenho muita sede de conhecer, tenho muita sede de saber, porque aquilo é naquele sítio, porque a história daquilo foi por esta razão e porque está relacionada com aquilo ou com... Acho que tem a ver um bocadinho com a minha personalidade, ser muito curiosa, ser muito de porquês. Eu sou uma pessoa de muitos porquês.
Não foste tu jornalista, não é?
Mas isto vem desde bebé. E eu em bebé eu não conhecia jornalista. Eu lembro-me de ter 3 anos e andar ao colo da minha mãe e olhar para o céu e ver umas coisas a brilhar no céu e perguntar à minha mãe o que é aquilo e porquê que aquilo brilha. Aquilo eram as estrelas. Eu sou muito de porquês, desde miúda. E os porquês muitas vezes nem sequer é pela necessidade de encontrar uma resposta que me satisfaça, mas sim pela necessidade de encontrar uma resposta que explique as coisas, para eu assim entender, para eu as compreender. E portanto, nesse sentido, as viagens preenchem-te imenso essa curiosidade, preenchem-te imenso essa sede de conhecimento e de sabedoria.